Vamos para a palavra, fique de pé no seu lugar, vamos receber o nosso pastor. Estenda as suas mãos, vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou uma palavra para o seu coração, através da vida do Filho dele, em nome de Jesus. Pai, é a sua palavra que será ministrada. Fale conosco, Senhor, de uma maneira especial. Nosso coração está aberto e o Senhor sempre nos surpreende, vai além das nossas expectativas. Então, Senhor, fale conosco de uma maneira ímpar, em nome de Jesus. Amém.
Olá, boa noite de novo. Todo mundo em paz? Abre a Bíblia aí, rapidão. No livro de Gênesis, livro da criação, capítulo de número 13. 13. Nós vamos ler do 11 ao 14, ok? Diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta e olha agora com os teus olhos, desde o lugar onde estás, para o lado do norte e para o lado do sul, do oriente e do ocidente. O 15: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Diga glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Abraão, ele é da descendência de Sem. Ele, um dos três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem era o mais velho. Nessa descendência havia uma palavra de que o Senhor levantaria um povo, que seria um povo que traria o Messias. Abraão morava na cidade de Ur, que fica na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje. E quando ele tinha mais ou menos 50 anos, Deus falou com ele e disse para ele assim: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. A Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão está discursando, ele fala que depois da morte do pai de Abraão, ele estava morando numa cidade chamada Arã. E ele então, ele obedeceu ao Senhor, ele saiu da sua casa, do meio da sua parentela, para ir para o lugar onde Deus havia de levá-lo. Entre o primeiro momento e o segundo momento que eu estou falando aqui, entre a cidade de Ur e a cidade de Arã, passaram 25 anos para Abraão obedecer o chamado de Deus: sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Quem está comigo diga amém. Pequeno detalhe é que ele pegou, saiu da casa, saiu do meio da parentela, mas trouxe junto com ele um sobrinho, filho do seu irmão. O seu nome era Ló. E ele veio até a terra prometida, Canaã, que o Senhor havia de mostrar. E ali eles estavam juntos. Ló era também, de igual modo, bem sucedido quanto Abraão. E depois que eles saíram do Egito, que eles ficaram um tempo dentro do Egito, quando Abraão entrou dentro do Egito por causa da seca, eles começaram então a dividir o mesmo espaço, o mesmo lugar. E aí então a água era escassa. E os pastores de Ló começaram a ter um problema com os pastores de Abraão, e eles começaram a brigar. E quando eles perceberam que havia uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão era um homem que buscava paz, ele amava a paz. Era uma das características, uma das virtudes de Abraão é paz. E então Abraão, vendo essa situação, ele chamou seu sobrinho e ele falou assim: olha, nós vamos ter que tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: olha toda essa terra aqui, ó. observa tudo. Escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E a Bíblia diz que Ló, ele viu as campinas verdejantes em torno do Rio Jordão e que dava na cidade de Sodoma. E ele escolheu esse lugar, ele escolheu esse lado. Abraão, obviamente, ficou com o lado oposto. Dois versículos depois, que Ló saiu da vida de Abraão, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou: agora olha toda essa terra, do sul ao norte, do norte ao sul, toda essa terra eu vou te dar. Então, o que eu aprendo quando eu leio um texto como este? Primeiro que nós temos que entender que existem algumas coisas que são pessoais, são íntimas, é entre você e Deus, o propósito, a promessa, aquilo que Deus tem na sua vida. Mas durante a nossa caminhada, durante a nossa existência, nós infelizmente, às vezes nós tentamos fazer algumas adaptações e algumas exceções e abrimos muitas vezes brechas para que a nossa vida fique parada, paralisada. E eu aprendo que, todavia, quando nós colocamos nós do nosso lado, que não é aquilo que Deus tem como a perfeita vontade, e o Ló pode representar muita coisa aqui, a nossa vida fica parada e ela não anda. O detalhe é que Ló nunca vai sair da nossa vida por livre e espontânea vontade. Nós vamos ter que convidar ele a sair. E por se tratar de algumas situações, tais como um certo grau de parentesco, um certo grau de relacionamento, de intimidade, existe uma certa dificuldade em romper com Ló. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me disse, falava ao meu coração, que tem muitas pessoas que têm sonhos, tem muitas pessoas que eles desejam algumas coisas para a sua vida, de forma íntima e pessoal, mas elas não conseguem abrir mão de uma ruptura com o pseudo-Ló, que pode ser muitas coisas, pode ser um pecado amigo, pode ser uma pessoa, como que era no caso de Abraão, pode ser um lugar onde você está, pode ser uma decisão que você ainda não conseguiu tomar. Enquanto você não entender isso e resolver isso, as coisas não fluem. Abraão, ele falou para Ló: Ló, escolhe o lado, direito ou esquerdo? Se for o direito, eu vou para o esquerdo. Se for o esquerdo, uma das coisas que eu aprendo na minha vida é que, isso daí eu já experimentei e vivo isso com Deus, é que, todavia, quando nós entendemos que nós temos a graça, a virtude, a bênção de Deus, todas as coisas conjuntamente vão contribuir para o nosso bem. Até algumas coisas, tais como essa questão igual a Abraão, que trouxe um Ló que não deveria trazer, até isso daí contribuiu. Porque no momento em que ele entendeu que aquilo não deveria mais fazer parte da sua vida, então ele teve uma experiência profunda com Deus. Se você ler esse texto, você vai ver que ele vai para um lugar chamado Carvalhais de Manre. E a Bíblia diz que ele faz um altar ali. Se você continuar lendo, você vai ver isso. E é interessante que tem pessoas que querem sair do Brasil, querem sair de Maringá, querem sair, não é o caso do Felipe, que foi enviado pela própria empresa, mas tem pessoas que vivem uma insatisfação. O problema é que onde nós formos, nós vamos levar nós conosco. A gente vai levar nós consigo mesmo, vou levar eu comigo mesmo. E se eu não mudar os meus valores, os meus princípios, a minha forma de se comportar perante uma situação, não adianta mudar de lugar. Eu preciso entender que a mudança começa a partir de mim, tem que acontecer dentro de mim. Abraão, a partir do momento que Ló sai, ele vai para os Carvalhais de Manre. Muitos anos atrás, eu estava debruçado em cima da Bíblia, e eu gosto muito de buscar os significados da palavra, do nome, do lugar, etc. E o Espírito Santo falou para mim assim: Jaquenilson, pega esse texto e busca o sentido, o significado dele. O que aconteceu com Abraão? Qual foi a decisão que Abraão tomou? E o que significa isso para você? E aí a Bíblia diz lá que ele foi parar nos carvalhais de Manre. E aí então o Senhor falou para mim: sabe o que significa isso? Lugar de ensino, lugar de aprendizado. Você sabe que o maior inimigo do homem é a ignorância. Tem pessoas que acham que é o diabo. O diabo, ele se aproveita da sua ignorância, daquilo que ele, como príncipe das trevas, ele vai ocupar na sua vida. A palavra ignorância é da mesma raiz, ou da mesma raiz da palavra do grego, escuridão, trevas. Então o diabo, quando quer destruir uma pessoa, ele simplesmente atua na área de ignorância. A palavra luz, no grego, é a mesma raiz da palavra conhecimento. Uma pessoa que é ignorante, ele tem como pai Satanás, porque ele é o príncipe da ignorância. Mas a pessoa que tem um desejo e uma vontade de ampliar, de conhecer, de examinar, de estudar, de ter uma intimidade com a palavra, ela é filha do Pai das Luzes. E Deus não chamou você para viver uma escuridão, Deus chamou você para viver na luz. Infelizmente, tem coisas que só vai acontecer na sua vida o dia que você entender que precisa tomar algumas decisões. E uma delas, meu querido, com certeza, é fazer como Abraão fez. Primeiro, tira o Ló, que impede aquilo que Deus tem na sua vida de acontecer. Número dois, você precisa entender rapidamente que enquanto você não começar a se abrir para aprender, para ser treinado, discipulado, ensinado na sua vida, não adianta. É como se você lesse todos os dias o livro com a mesma página, com o mesmo capítulo, com as mesmas letras. Enquanto você não adquirir um novo conhecimento, um novo entendimento, a página não vira. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Deus falou: Abraão, vem cá, agora que Ló saiu, eu quero ter um papo contigo. Tem gente que só está esperando você colocar o Ló fora da sua vida, para a coisa começar a acontecer. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso é pragmático. Isso daí é pragmático. Ouve o que eu estou te falando. Você toma a decisão, você responde a Deus, e as coisas acontecem automaticamente, por consequência. E você começa a desfrutar um tempo novo na sua vida. Sabe aquela história, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és? Não é uma verdade absoluta, é um jargão. Mas não deixa de ter uma verdade dentro dessa palavra. Se eu entender quem são as pessoas que influenciam a sua vida, eu posso dizer como que vai ser os teus próximos dias sobre a face da terra. Me diga com quem tu andas e eu te direi com quem tu és. Me diga em que lugar que você coloca os teus pés, aonde está fincado os teus pés, e eu posso falar como que vai ser o teu amanhã. Abraão tinha 50 anos, recebeu o chamado. Com 75 anos, ele decidiu sair, porque o pai dele tinha morrido. O discurso de Estevão, capítulo 7 de Atos, deixa isso bem claro. Levou Ló consigo. Retardou muitas coisas na vida dele durante um bom tempo. O dia em que ele entendeu que o chamado era pessoal, íntimo e específico, Deus falou: agora que Ló saiu da sua vida, deixa eu conversar com você. Pastor, mas como que fica aquela história, ama o teu próximo como Jesus amou, né? Não é como a ti mesmo, como Jesus amou. Às vezes você dá um tchau para alguém, é amor. Você limitar o acesso de alguém é amor. Porque se você entende que isso não é amor, e você interpreta isso como sendo uma pessoa soberba e arrogante, e você permite isso acontecendo, então você não ama essa pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Palavra dura, né? A interpretação que nós temos de amor na nossa sociedade está muito mais ligada a Eros e ao Filos, que é o amor, né, humano, paixão entre homem e mulher, que é carne, e aquela, o Filos, que é a amizade entre duas pessoas, etc. Mas o amor de Deus, ele é superior, ele é o amor ágape. E o amor ágape não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com decisão. Então, Abraão tomou uma decisão. E ele foi parar nos carvalhais de Manre, e com a promessa do Senhor. Logo depois, se você ler a Bíblia, você vai ver que houve uma guerra, onde quatro reis se levantaram contra cinco reis, e eles invadiram, inclusive, Sodoma, e prenderam Ló e levaram cativo. Ló, todos os seus bens, tudo que ele tinha, virou prisioneiro. Aí chegou a notícia: Abraão, teu sobrinho Ló está preso, está debaixo de um cativeiro. O que você faz agora? Vira as costas? Não. A Bíblia diz que Abraão juntou 318 homens nascidos na sua própria casa, que eram homens como filhos dele, e foi guerrear contra esses reis, esses quatro reis. E a Bíblia diz que ele libertou a Ló. Simples assim. Altruisticamente, ele fez sem esperar receber nada. Eu vou repetir isso. Quando você tem uma identidade, quando você tem um caráter que está sendo trabalhado e forjado por Jesus, quando você tem um amor ágape dentro de você, meu querido, você tem uma característica, você tem o altruísmo, você faz as coisas sem esperar recompensas. E foi exatamente o que Abraão fez. Ele foi até onde Ló estava preso, ele libertou Ló. Quando ele está voltando dessa guerra, o rei de Sodoma fala para ele: Abraão, fica com os despojos e me dá as pessoas. Esta é a mensagem do rei de Sodoma: me dá as pessoas e fica com o dinheiro. Ele falou assim: não vou pegar uma tirinha de uma sandália para você não dizer que Abraão se prevaleceu, que Abraão enriqueceu as costas do rei de Sodoma. Pode ficar com o seu dinheiro, pode ficar com seus despojos. E a Bíblia diz que Ló continuou em Sodoma. Quem está me entendendo? Depois de ser livre, depois de Abraão ter lutado as lutas de Ló, o que ele fez? Voltou para Sodoma. E Abraão voltou para onde? Para os carvalhais de Manre. E quando ele estava lá nos carvalhais de Manre, apareceu um homem chamado Melquisedeque, é uma teofania, era Deus em Jesus Cristo, chegando na casa de Abraão. E a Bíblia diz que quando Abraão viu ele, Abraão já pegou pão e vinho e disse assim: chega até a mim. E Melquisedeque disse: bendito seja Deus de Abraão, que lhe deu a vitória sobre todos os inimigos. A Bíblia diz que Abraão, reconhecendo quem era aquele homem, separou o dízimo e deu tudo, o dízimo de tudo. E aquele homem abençoou Abraão. Aquele homem era Jesus. É assim que é a nossa vida, é assim que é a nossa caminhada, é assim que as coisas acontecem, é assim que a glória vai amplificando na nossa vida, de glória em glória. Cada nível, cada etapa da nossa vida vai nos levar mais próximos de Jesus. Jesus é a razão da nossa existência. Se você viver sobre essa face da terra, e você viver em torno de você mesmo, entregue a você mesmo, e você não conhecer Jesus na sua glória, no seu esplendor, como Ele sendo Deus, então você apenas frequentou uma igreja e teve uma religião. Eu posso dizer que Ló era um bom religioso, mas ele não era um homem de Deus, espiritualmente falando. As decisões mostram. Sabe, meus queridos, eu vou encerrar aqui. As decisões que a gente toma, ela revela quem nós somos. Cuidado com as decisões que você tem tomado. Cuidado com as atitudes que você tem tido. Talvez você tenha sido mais próximo de Ló do que você imagina. Lá em casa tem, tem acontecido uma coisa interessante. A pastora canta para a Ana e eu tenho que contar a história. Imagina, esse dia era meia-noite, quase 11 e pouco. Canta, mamãe. Aí a pastora gravou ela e a Anne cantando. E eu conto a história. E eu pergunto para ela assim: que história que você quer que o papai conta para você hoje, Anne? Jonas. Aí eu falo: tá bom, Jonas era um homem que recebeu. Aí eu começo um chamado para ir para. E ela fala: Nínive. É, ela fala isso. Mas ele comprou uma passagem para ir para Nínive. Não, é Tarsis. Nínive. Aí ele entrou dentro do barco e veio uma grande. Aí ela fala: tempestade. Eu falo: isso, você é top, você é muito inteligente. Aí então começou uma grande tempestade e todo mundo começou a ver que Jonas estava no porão do barco, ela dormindo. Aí os homens chegaram para Jonas e falaram assim: por que que você está dormindo? Se todo mundo está invocando, está clamando ao seu Deus e você está aí dormindo? Aí ele falou assim: porque o problema da tempestade que está acontecendo sou eu. Pega essa para você aí. O problema da tempestade que está acontecendo é Joe, eu. E aí então a Bíblia diz assim que Jonas falou assim: sabe o que vocês têm que fazer? Me joga no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou. Assim é na nossa vida. Quem tem que jogar o Ló para o lado de fora? Quem tem que mandar Ló embora? Quem é que tem que mandar Ló embora? Você. Eu não posso fazer isso por você. Decisão quem tem que tomar é você. Escolhas quem tem que fazer é você. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, e aí nós estávamos falando sobre liderança, sobre pastoreamento. E eu disse para ele assim: homem não domina e homem não pode controlar homem. Isso é satânico, é diabólico. Homem influencia homem, homem inspira homem, porque o maior poder que o Senhor Deus deu para as pessoas se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio, e para que serve isso? Para exercer o maior poder sobre a face da terra, escolhas. Sabe esse Ló que está na sua vida aí? Foi você que trouxe ele. Foi você que escolheu ele. Está na hora de mandar Ló embora, gente. Não dá para virar o ano, 2020, né? 2021 agora, né? 2022, perdão. É por causa da pandemia, a gente ainda está saindo 2021 e entrando 2022. E você está com o Ló aí do seu lado. Um dia eu acordei de manhã cedo, Deus falou assim: hoje eu vou mostrar o maior inimigo seu, Jaquenilson. Eu falei: uau! Viu essa, Mateus? Levantei, fui para o banheiro, Deus falou: espera um pouquinho aí que eu vou mostrar para você. Aí eu comecei a escovar os dentes, e arrumar o cabelo e tal. Ele falou: olha para frente. Eu falei: que rapaz bonito. Pois é, é esse camarada aí que é o maior inimigo seu. Sabe de uma verdade? Ele ainda continua sendo o maior desafio de todos. O maior desafio não é a minha esposa, não é a minha filha, não são os meus filhos, não é ser pastor dessa igreja. O maior desafio de todos se chama Jaquenilson. E quem que tem que mandar Ló embora?
Eu.
E toda vez que eu mando Ló embora, eu me aproximo mais do Senhor e Ele me ensina coisas novas. Carvalhais de Manre é o lugar onde Jesus quer colocar você, aos pés dEle, para aprender dEle. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se você tem aprendido de tudo, menos de Jesus, nessa noite o Senhor está dizendo: volta para os carvalhais de Manre. Faça como Abraão fez. Tomou uma decisão e caminhe em direção ao lugar onde Deus vai ensinar você. Vai te dar uma aula. Eu não acredito em crente que não aprende. Gente que não tem vontade de crescer. Eu não acredito. Eu não acredito. Tem uma música que faz tempo que a gente não canta, hoje nós vamos cantar ela. Qual que é? agora eu vi que ele está no Espírito. Se coloque de pé. Eu quero cantar com vocês essa música. Yeshua, 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 Yeshua. Eu quero ouvir. Feche teus olhos, levanta sua mão. Yeshua, 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 adora o Senhor neste lugar. Yeshua, 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 Yeshua. Mais uma vez bem forte, Yeshua, cante comigo assim: meu orgulho me desviou do jardim, a sua humildade colocou o jardim em mim.
Meu orgulho me tirou do jardim.
Feche os teus olhos, eu quero ouvir.
Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Pois o amor. Eu quero conhecer. Yeshua.